Boa noite a
Olá, boa
você
noite.
que já estava nos aguardando, já estamos aqui no ar, a 37ª live do Projeto 67. 37
Eita.
semanas, Pastor Valdo.
Pois é, já passamos aí da metade do ano, faz tempo.
Não é? Não é? E hoje nós estamos aí no último capapítulo do livro, né? Um
Isso
livro de
aí,
muito
você que não tem nos
aprendizado.
acompanhado, nós temos estudado juntos aí Louco Amor de Francis Chan. Eu acredito que realmente foi uma leitura extraordinária para a gente poder encerrar esse ano realmente inesquecível, né? Esse ano de 2020. E sejam bem-vindos mais uma vez aí, amigos, queridos, irmãos em Cristo. Que a gente possa ter aí momentos especiais nesta última live. Estamos desfalcados hoje, né, Bruno?
Hoje estamos. Só sobrou a gente, pastor.
O
Nos
pessoal está
abandonaram.
atendendo aí algumas emergências, acabamos de orar aí pelas ajudas, nada grave, mas acabou que eles precisaram dar um socorro aí para queridos amigos e amigas, então a gente segue junto por aqui. Nessa última live da série Louco Amor.
Pastor, você estava falando desse ano, realmente um ano que. Sem dúvidas nenhuma, vai entrar para a história. E eu fico imaginando, dependendo do o quanto tempo esse mundo durar, as próximas gerações estarão estudando lá esse ano de 2020 e todas as coisas que aconteceram nesse ano, assim como hoje nós olhamos para trás aquela pandemia que teve em 1918, né, a gripe espanhola. Parece tão longe atrás, mas é interessante pensar que realmente esse ano está entrando para a história e é complicado a gente muitas vezes enxergar toda essa situação, mas é sempre importante a gente lembrar o que que nós podemos tirar de lição, o que que podemos tirar de aprendizado. Talvez aconteceram coisas não tão boas na vida de cada um, mas eu não tenho dúvidas que sempre, independente da situação, é sempre uma oportunidade da gente aprender, da gente reavaliar a nossa vida, as nossas ações, e eu espero de coração que isso esteja acontecendo com você também.
É, eu acho que de fato a gente percebe o quanto a nossa vida ela é assim singela, ela é vulnerável, não é? A gente percebe que o que realmente sobra dessa pandemia é Jesus Cristo. Eu acho que não tem outro caminho mesmo. A humanidade pode perceber aí na prática o quanto que, sabe, nossa vida ela é passageira. Por exemplo, essa semana aqui no Brasil, só a título de comparação, não querendo ser grosseiro com a perda de ninguém, mas aqui nesta semana o Brasil nós perdemos o maior banqueiro do mundo, pessoalmente falando, né? José Safra, uma fortuna de 119 bilhões de reais, né? 81, 82 anos, já vinha sofrendo aí com Alzheimer, etc. E hoje foram surpreendidos também com o falecimento do construtor aí da Arena, da Allianz Arena, né? O dono da W Torre, Walter Torre Jr., 64 anos, não é? Também uma pessoa de muito destaque na sua área aí da engenharia. O estádio do Palmeiras, apesar do Bruno ser corintiano, mas é considerada a melhor arena aqui da América do Sul, etc. Mas veja, as vidas se vão, né? Com 64 anos, não chegou nem a média de morte aqui do Brasil de homens, que atinge aí em média 73 anos, e uma pessoa com todos os recursos. Então, a morte ela chega para o mais pobre, chega para o milionário, chega para o branco, para o preto, para qualquer um. E o que que resta num sofrimento desse, né? Nós temos aí vários pastores com Covid aqui no Brasil, líderes da igreja e também pastores de distrito, enfim, não importa, qualquer pessoa está vulnerável. Então, de fato, o que a gente precisa é se apegar a Jesus. O que sobra dessa pandemia? Maior proximidade com Cristo.
É, deixa eu aproveitar e dar uma boa noite aqui para Ivone Pascoalato, sempre aí com a gente. Muito boa noite, Ivone.
E vamos dar os parabéns para Cris Pascoalati, né? Filha
Sim,
dela,
a
esposa
filha
do
da Ivone,
Betinho.
verdade.
Feliz aniversário, Cris. Deus abençoe.
Para a Valquíria, que está logo ali atrás.
Isso. Bem atrás daquela parede ali. Gente fina, Valquíria.
É, não pode esquecer, né? É, deixa eu ver aqui quem mais. Tem a Elza Abreu, mandou um abraço especial para você, pastor. Elza
Obrigado.
Abreu,
Nossa
querido da
querida Elza
família Abreu.
Abreu, lá Igreja de Alphaville, família de Alphaville. Grande abraço a todos esses queridos aí.
Daniel Ferreira, feliz sábado, Daniel. Meu pai, que também já marcou presença ali. Minha mãe, feliz sábado. Deixa eu ver aqui, o Ederson Black, feliz sábado a todos os irmãos assistindo
Olha,
daqui de
Ederson Black
Ibiúna.
e Biuna, exatamente, esposo da Cléo. Um grande abraço para todo mundo aí e a filhona psicóloga. Que Deus abençoe a todos vocês, queridos aí de Biuna. Grande abraço para o seu pai também, viu, Ederson?
Legal, temos aqui o Marco, o Antônio, temos a Sônia, boa noite para vocês, temos o Gleison.
Gleison de Itanhaém, família querida, família Zorzan. Grande abraço.
Legal, uma boa noite para vocês. E eu gostaria de pedir algo para vocês. Aproveite esse momento agora, que é exatamente o que eu estou fazendo. Dê
Ô,
um
Bruno,
like.
desculpa, deixa eu aproveitar aqui, ó. Marco Antônio Quirós, ele é da Bolívia, é um engenheiro, um grande amigo,
Que legal.
engenheiro que trabalhou comigo na ADRA, e ele trabalhou na ADRA Bolívia muitos anos. E olha aí, já estamos na Bolívia. Saludos para los hermanos de Bolívia. Marquito, Deus te bendiga.
Sai mais alguma coisa em espanhol daí ou é só isso?
Aqui, meu amigo, aqui é o Pentecoste. Pode pedir até japonês que daqui a pouco sai.
Feliz sábado para Esther também. Estava viajando. Legal, Esther, bom ter você aqui de volta. É, deixa eu aproveitar esse momento para pedir para você, primeira coisa, dá um like aí no vídeo, ok? E em
Isso.
seguida, compartilhe o vídeo. Quanto mais like tiver, quanto mais compartilhamento, quanto mais comentários, mais o Facebook distribui esse conteúdo. Então, aproveite para dar o seu boa noite, digite aí de onde você está assistindo, mande o seu boa noite, marque uma pessoa, isso é muito importante, porque se você marcar uma pessoa aí nos comentários, a pessoa ela vai ver esse link, essa notificação, vai receber a notificação e vai entrar aqui na live, vai ser muito bom. Se você está chegando pela primeira vez, esse é o Projeto 167. E nós temos esse nome, é sempre bom voltar um pouco e explicar o porquê do 167, porque em uma semana, nós temos 168 horas. E esse programa, essa live, ela dura uma hora, né? Então, justamente com esse objetivo, uma hora para discutirmos como podemos ser mais relevantes em nossa vida nas outras 167 horas. Temos como projeto estabelecer a nossa vida de forma que ela seja relevante para as pessoas a qual convivemos. E você é muito bem-vindo. Nós fazemos esse formato de live justamente para que você também possa participar, para que você possa mandar o seu comentário, mandar a sua pergunta, a sua opinião, para que nós possamos ler aqui e assim fica muito mais interativo. É, como você pode ver no título, essa é a live número 37, significa que nós temos 36 outros programas, outras lives já gravadas. Você pode encontrar tanto aqui no nosso canal do Facebook, quanto no nosso canal do YouTube e também em todas as plataformas de podcast. Então, se você pesquisar, independente da plataforma que você utiliza, se é do iPhone, do Android, se é no Spotify, é só pesquisar por Projeto 167 que você vai encontrar os outros episódios, e assim, através de podcast, fica mais fácil, né? Você está dirigindo, está no ônibus, está fazendo exercício, lavando a louça, independente do que você estiver fazendo, é mais fácil de acompanhar os episódios anteriores através do podcast. Então, você tem todas essas opções. E lembrando que nós estamos estudando, o pastor já falou, chegou algumas pessoas antes, eu vou mostrar aqui o livro de novo, o livro Louco Amor, do Francis Chan. Esse livro nós estamos estudando um capítulo a cada semana, e esse é o último capítulo do livro, né? Para fechar realmente com chave de ouro, não é o último episódio de live que faremos sobre o livro. Na semana que vem faremos abordaremos aí todo o livro, todos os capítulos anteriores de forma resumida, né, através de uma revisão, mas esse é o último capítulo que estaremos estudando. Se você chegou agora, também não conhece esse livro, não conhecia, aproveite, procure aí. Qual é a editora, pastor? Mundo Cristão, né? O seu microfone está mudo. O seu microfone está mudo.
Desculpa que acabou a pilha do sem fio, aí eu precisei.
Tá, ok.
Editora Mundo Cristão, bem conhecida aqui no Brasil, livro bem acessível, e vale a pena você adquirir e investir aí nessa leitura.
Legal, bacana. E esse último capítulo, né, para já encerrar, assim, o autor colocar ali uma conclusão, um ponto final no livro, vem trazendo esse título X da questão, né, esse ponto mais importante. Quando a gente fala do X da questão, é o cerne, né, do que está sendo falado, né? Então, é justamente isso que ele vem abordando, essa parte principal de todo esse tema do livro. E, pastor, eu gostaria de dar entrada aí nesse capítulo, nesse tema, lembrando que ainda dá tempo de você compartilhar. Se você ainda não compartilhou no seu feed ou mandou para alguém, você ainda pode compartilhar com alguém e também colocar os seus comentários para que nós possamos ler aqui. Essa citação é de Anne Dillard, que ela fala assim: nós, como nós vivemos os nossos dias, é exatamente como nós vivemos a nossa vida. E eu achei isso muito impressionante, né? Porque a gente não para pensar que são as pequenas coisas que formam as grandes coisas, né? E às vezes a gente tenta realizar coisas imensas, grandiosas, e nos esquecemos de que temos que começar pelas coisas pequenas. Tem um palestrante motivacional, não sei qual é o nome, mas esse conceito é muito conhecido, que ele fala que se você quer realizar coisas grandes, comece arrumando a sua cama quando você acorda. Então, é através dessas coisas, e é como nós vivemos nos nossos dias, que vai dizer como nós vivemos a nossa vida.
É interessante, não é, Bruno? Porque até a última live, você que ainda não acompanhou, depois assiste aí o que tu ficou para trás, vale a pena. Você e o Betinho sempre comentavam: olha, esse capítulo hoje me fez entrar embaixo da mesa,
Sim.
embaixo de me esconder e tal, porque realmente são temas que o Francis Chan tratou aqui que falam muito, muito assim diretamente para a gente, no sentido de atitude. Tanto que eu achei muito legal aqui a maneira como ele abre esse capítulo 10, né? Ele cita aqui uma pergunta que os primeiros cristãos fizeram logo que o apóstolo Pedro pregou ali no Pentecoste, e ali então ele diz assim que os irmãos ficaram aflitos no coração. Irmãos, o que que a gente vai fazer? Diante de tudo isso que a gente ouviu, o que que a gente faz? E aí ele coloca, né, a resposta imediata da igreja primitiva a tudo isso que eles ouviram a respeito desse louco amor foi arrependimento, batismo, venda dos seus bens e a pregação do evangelho. Então, a resposta da igreja primitiva diante de tudo isso foi atitude, ação, prática, arrependimento, batismo, a venda dos seus bens e a pregação do evangelho. Aí ele traz para os nossos dias. Hoje, quando uma mensagem impacta a igreja, a gente ouve um amém. Amém, que maravilha, que bênção. Entramos no carro e voltamos para casa e vivemos a nossa rotina. É aí que entra então esta citação de Annie Dillard, né? A maneira como a gente vive os nossos dias é a maneira que a gente vive de fato a nossa vida. Porque a gente está muito cristão do amém, Bruno. Nós estamos muito do amém, sabe? Diante de tudo isso que a gente está vivendo, numa circunstância tão pesada como essa da pandemia, não é? Você tem aí nos Estados Unidos números assustadores, né? A ponto de Rhode Island ser o local que mais tem casos no mundo todo, onde a situação está mais grave no mundo. Não é na África, é nos Estados Unidos. E aqui no Brasil, hoje, a gente já chegou a novo recorde, mais de 180 mil pessoas mortas. Então, assim, a gente está muito do amém mesmo. Está faltando atitude. E aí é que a gente precisa começar a refletir. O X da questão é, será que a gente vai continuar na teoria e muitas vezes, com perdão da palavra, mas uma teoria medíocre, ou nós realmente vamos partir para a ação? Ou seja, aquela busca de colocar na prática aquilo que a gente diz acreditar.
É, ele vem trazendo uma pergunta que tem caminhando nessa mesma direção, e inclusive a gente estava conversando sobre isso antes, que ele pergunta, né, será que a maneira que eu estou vivendo é a maneira mais amorosa que eu poderia estar vivendo?
Será?
Né, ele faz essa sugestão para a gente repensar nas nossas decisões e nas nossas atitudes. E quando você falou de teoria, que muitas vezes ficamos na teoria e ela é muito medíocre, muitas vezes também essa teoria ela é muito egoísta também. É uma teoria que está preocupada apenas comigo mesmo. Então, é uma teoria, eu sei tudo sobre a Bíblia, sei explicar várias coisas, mas, sabe, aquela preocupação excessiva com a minha própria salvação, será que isso isso vai me salvar, isso vai me deixar perdido e coisas do tipo, e que acaba se tornando, além de ser ruim por ficar só na teoria, acaba sendo de forma egoísta, né? Muito egoísta, apenas se importando com a nossa própria vida.
É porque a gente realmente está numa, não sei, de uns anos para cá, a gente entrou numa vibe só mesmo, sabe, parece que a gente só quer ouvir, mas não está a fim de fazer, sabe? A gente, parece que a gente entrou num tal estágio de desânimo que agora com a pandemia, então, que você teoricamente não vai a uma igreja física. Então, para muitos, o dia de adoração que nós cremos, que é o sábado, é um dia de ficar na cama a manhã inteira até a hora do almoço, uma inatividade, um tédio, e assim, e os dias vão se passando. E parece que realmente essa pergunta que você lembrou aqui do autor é extraordinária. Será que a gente está fazendo tudo que a gente pode? E não só fazendo tudo que a gente poderia ou deveria fazer, mas o princípio que nos leva a fazer é o princípio correto? Ou é o princípio para nossa satisfação, nossa propaganda, nosso marketing pessoal? Ou é realmente um amor abnegado, desinteressado? Se me permita, você me permite, Bruno, assim, eu não sou exemplo para ninguém, não, mas hoje eu tive bastante tempo para refletir nisso, sabe? Acompanhando uma situação de uma determinada pessoa, hoje eu precisei ir a um determinado consulado e acordando às 5:30 da manhã, saindo da minha casa para buscar essa pessoa, chegando lá, estava marcado 8:30, mas só abre às 9, então a gente chegou com uma hora de antecedência, ficamos por ali uma hora esperando para entrar, entramos, fomos sair de lá mais de meio-dia. Aí eu fico imaginando, né, o que seria dessa pessoa que perdeu todos os documentos, estava sem referência nenhuma e foi bater na casa de um irmão nosso, uma família que o acolheu, mas que tem os seus afazeres, sua correria, alguém precisaria levá-lo até o consulado do seu país para tomar as providências, né? Aí eu fico pensando, o que realmente é a prática desse nosso cristianismo, né? Porque, de repente, poderia inventar uma desculpa, alguma coisa, não, mas quem vai levar, quem vai levar, quem vai levar, quem vai receber? Essa família está dando casa, comida, até que se resolva tudo. E eu fico pensando, e se não fossem essas atitudes? Né? Então, o que realmente a gente entende como prática de cristianismo? Será que a gente já se perguntou sobre isso? O que é realmente um cristianismo na prática? Porque não basta fazer. Não basta fazer, porque realmente, às vezes, a gente pode até fazer, mas pode fazer num espírito assim, sabe? Ai, que fardo, que tristeza. Ai, lá, sabe? Mas aí é que está. Essa pergunta, para mim, é muito forte. Será que a gente está fazendo tudo mesmo com o amor que a gente deveria demonstrar?
Eu quero compartilhar algo também, pastor, que foi até um pouquinho engraçado. Eu estava tendo uma conversa essa semana com o Betinho, que geralmente está aqui com a gente, só para mostrar como é fácil a gente se pegar no nosso próprio egoísmo, né? Porque muitas vezes é assim, não, eu ajudo, eu faço determinada coisa, desde que não a me afete em determinada maneira. Então, sempre tem um muro ali de proteção a nós mesmos, e a minha bondade, o meu amor e toda a minha compreensão, perdão, seja lá o que for, precisa estar cercado aí, precisa estar dentro desse muro. O que ultrapassa dali já não é mais minha responsabilidade, eu não tenho nada a ver com isso. E eu estava falando com o Betinho que eu tenho refletido bastante, muitas coisas na minha vida, e eu tomei a seguinte decisão. Eu preciso agir e pensar antes de falar de forma que eu não venha me arrepender das minhas palavras ou das minhas atitudes.
É por isso que você tem dois ouvidos e uma boca.
Mas a história não termina aí. Eu expliquei para o Betinho por que eu estava fazendo isso. Eu falei assim, eu sou uma pessoa muito orgulhosa. Eu tenho dificuldade em pedir perdão. Uhum. Então, assim, eu preciso evitar justamente para eu não chegar ao ponto de me arrepender e ter que pedir perdão.
E fazer alguma coisa que você não gosta.
Exatamente. E aí a gente deu risada nessa conversa, né? Porque até uma atitude de fazer algo bom, ainda, de fato, ela é uma atitude egoísta, porque no fim das contas eu estou pensando apenas no meu orgulho, porque eu não quero pedir perdão, porque eu não quero, talvez, ali me submeter a alguma situação. Então, é muito fácil a gente cair nesse egoísmo, nessa proteção, sempre pensando em nós mesmos. E o autor, ele leva a gente para essa direção, para essa reflexão de que existe um outro caminho alternativo, né? Não para por aí, existe uma outra opção do que viver essa vida egoísta, viver essa vida medíocre, que muitas vezes é o que se tornou normal dentro do cristianismo, né? Onde eu vou para a igreja, devolvo meu dízimo, faço isso, faço aquilo, e ali está, sabe, parou por ali, está tudo bem. E existe esse outro caminho alternativo, que é aonde ele entra nessa questão de um relacionamento único e exclusivo nosso com Deus, né?
E acho que legal esse momento você dar uma olhadinha aí no Face, a gente tem algumas contribuições. Dá uma olhada para nós aí, a Elza, o Roberto Guzmão.
A Elza disse assim: isso é um ato de amor, Jesus faria assim também. Imagino que era um pouquinho atrás que a gente estava falando. O Roberto disse assim: precisamos resetar a todo momento o nosso senso de amor para não cairmos no comodismo egoísta que faz parte do ser humano. E isso é interessante, resetar essa ideia do que é o amor, né?
Pô, dar um boot, né?
A todo momento, opa, qual que é realmente a essência desse amor que eu estou, que eu estou seguindo. A Nancy também comentou: agradeço a todos que estão orando por mim, irmã Nilda, ela começou o tratamento. Por favor, continue orando. Deus abençoe a todos. Por várias semanas nós oramos pela irmã da Nancy. Que bom, Nancy, saber que ela já começou o tratamento. Vamos continuar orando, sim, com certeza.
É interessante porque o que realmente vai fazer a diferença no resultado, não é? Óbvio que a intenção conta, como você comentou agora, mas à medida que a gente pratica isso que a gente acredita, as nossas intenções vão sendo mudadas também, não é? Então, à medida que você se vê forçado a reconhecer um erro e pedir perdão por ele, na próxima já vai ser mais fácil. e na próxima mais fácil. E daqui a pouco para você já não vai ser mais um peso. Até porque nós temos características diferentes, né? E aqui até o autor nos lembra, a primeira carta de Paulo aos Coríntios 12, do verso 4 ao 7, os diferentes tipos de dons, mas o Deus é o mesmo. E o que é o mesmo também, o que é a mesma coisa também nessa diversidade de dons? A prática. E aí nós havíamos concordado aqui da citação de Oswald Chambers, né, que escreve: "Nunca estipule um princípio que sua experiência não comprove. Permita que Deus seja tão original com as pessoas quanto foi com você." Ou seja, é aquilo que a gente tem discutido já desde o comecinho, lá quando a gente falava ainda do livro sobre a crise de identidade, né? Às vezes a gente quer que as pessoas se moldem ao nosso ponto de vista, como a gente encara as coisas. Só que Deus é criativo, ele trata cada um de forma personalizada. Então, na hora de você querer compartilhar uma experiência, nada fala mais alto do que a sua prática. E isso a gente já conhece de outros carnavais, né? Que a prática fala mais alto do que as nossas palavras. E esse é o sentido. Assim como Deus respeita cada uma das características que nós temos, nossas capacidades, ele respeita também nossas fragilidades, nossas fraquezas. E aí a gente tem condição de viver esta experiência. Ok, alguns têm mais facilidade, outras menos. Só que o que realmente vai fazer o X da questão é essa prática daquilo que a gente chama de evangelho. E não simplesmente uma teoria do amém, 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 glória a Deus, amém, amém. Tá, e cadê a atitude? Cadê o arrependimento? Cadê o batismo? Cadê a entrega pelo seu próximo? Onde que está aquela preocupação por alguém que você sequer conhece? Porque isso nos tira da nossa zona de conforto, Bruno. Quando a gente fala da praticidade do evangelho, da prática do evangelho, aí está envolvido riscos, estão envolvidos riscos desta prática, né? Estão envolvidas situações de desconforto, como a gente já conversou aqui. Mas é justamente essa prática que vai nos ajudar a realmente amar mais cada vez que a gente fizer mais, e amar menos cada vez que a gente ficar só no amém.
E esse pensamento de querer estabelecer princípios pela minha experiência pessoal acaba gerando um pensamento julgador, né? Onde eu olho para o lado e sempre vou determinar o que está certo ou o que está errado de acordo com a minha experiência pessoal, sem ao menos saber o que é a vida daquela outra pessoa. E essas diferenças é interessante porque a gente encontra isso muito claro. Ali, principalmente nos escritos de Paulo, as diferentes funções da igreja, com os seus diferentes dons. E é dessa forma que eu acredito que, até mesmo ali, desde dos discípulos, a primeira igreja, foi dessa forma que foi se expandindo, diferentes pessoas com diferentes dons, diferentes problemas e defeitos também, mas sempre caminhando numa mesma direção, com um mesmo objetivo final, e é isso que precisa acontecer também, né?
E esse aspecto dos dons, ele é muito, muito importante. Às vezes nós temos na igreja pessoas que estão há muitos e muitos anos e elas são assim, realmente paralisadas porque elas não se encontram. Ninguém orientou a respeito de que o papel delas. A gente só ouve muito: ó, você tem que ser evangelista, você tem que ser evangelista, tem que ser evangelista. Tá, mas e se eu não tenho o dom de evangelismo? Nós temos outros dons, temos o dom de profecia, o dom de pastorado, o dom de ensino. Então, o evangelismo é um dos. Se você for a Efésios capítulo 4, você vai encontrar cinco áreas de dons, né? Você tem o dom de pastor, o dom de profeta, o dom de evangelista, o dom de mestre, professor. E aí você consegue, sabe, à medida que você estuda essas cinco áreas, né? E o dom do apostolado, desculpe, acabei esquecendo de citar o dom do apostolado, E quando eu falo apostolado, não tem nada a ver com se auto-intitular apóstolo, o pastor não tem nada a ver com a faculdade de teologia, o PR, estamos falando de dons. Dons que estão distribuídos para a igreja, a fim de que a gente possa ter uma igreja vigorosa, saudável e a fim de que a gente cumpra a missão. Então, cada um na sua capacidade vai fazer parte desse todo para conseguir levar adiante a prática do evangelho. Então, é muito importante que você, na sua igreja, converse com seu pastor, converse com seus irmãos líderes e apliquem um teste de dons. Existem vários por aí interessantes, não é? Você dá uma pesquisada, dá uma filtrada e procure aplicar na sua igreja um teste de dons para que vocês consigam, sabe, trabalhar de forma diversificada, envolvendo todo mundo, porque às vezes a gente só tem os mesmos líderes. 20, 10 anos, 20 anos, 30 anos são sempre os mesmos, enquanto uma boa maioria fica sentada ali dizendo amém, amém, amém. Só que a gente precisa dar oportunidade para todos.
A Sônia, ela comentou assim no Facebook: todo seguidor de Cristo demonstrará que a religião bíblica o habilita a fazer algo a serviço do mestre. Ele não vive só uma teoria. E é interessante porque quando nós pegamos essa questão de prática cristã, de um verdadeiro discípulo de Jesus, nós vemos isso muito claro a prática. Nós vemos ali Jesus chamando algumas pessoas, convidando algumas pessoas a segui-lo, e todos esses convites envolvia alguma abnegação, alguma decisão extremamente prática, né? Não era assim: ah, tudo bem, então Jesus me chamou, então eu vou ficar aqui, vou pegar minha Torá e vou ficar estudando para aprender mais. Não era, envolvia uma ação prática. E o autor, ele traz uma parte bem bacana que eu achei. Ele diz assim: nós devemos aprender a ouvir e obedecer a Deus, especialmente numa sociedade onde é fácil e esperado fazer aquilo que é mais confortável. Nós
Ah, sem
buscamos, né?
dúvida.
Faz parte da nossa natureza buscar aquilo que é mais confortável e mais seguro para nós mesmos. Mas quando nós vamos ao Evangelho, nós vemos que a prática do cristianismo, ela vai na contramão do conforto e da comodidade e da
E da
mediocridade.
própria segurança pessoal, né? Você percebe, a gente já discutiu isso em capítulos anteriores deste livro, que a gente tem que abrir mão até da nossa própria segurança, muitas vezes em prol da expansão deste evangelho, para que as coisas tomem significado, né? Ele diz aqui na versão em português, página 162, ele dá uma das razões pelas quais ele escreveu este livro. E ele diz: eu escrevi este livro porque boa parte das coisas que falamos não combina com a nossa maneira de viver. Isso aqui é realmente uma coisa que chega a tirar o nosso fôlego, hein? Boa parte das coisas que falamos não combina com a nossa forma de viver. Então, é um autoexame que eu e você devemos fazer. Realmente, será que aquilo que a gente fala combina com aquilo que a gente vive? E qual que é a importância disso? Será que realmente tem a ver uma reflexão como essa? E aí, quando a gente parte, por exemplo, de Jesus, a gente percebe que sim, faz toda a diferença. E se a gente vai para o exemplo dos primeiros cristãos, dos heróis da fé em todos os tempos, o último capítulo que estudamos aqui semana passada, o capítulo 9, tinha uma dezena de exemplos de pessoas que fizeram a diferença para o cristianismo, para onde foram. Elas podem não estar aí no Hall da Fama da NBA ou de outros locais aí, de esportes, etc., mas estão no Hall da Fama do céu, porque não mediram esforços para conciliar a teoria com a prática.
Deixa eu ler um comentário aqui do Roberto. Ele fala assim: eu nunca falei de Deus na universidade onde leciono, mas sempre os alunos me procuram e perguntam se sou cristão. Acho que meu dom é não falar muito sobre o evangelho e sim dar exemplo para o próximo e dar um bom testemunho. Isso é muito interessante, né? Porque Às vezes ele é um maior testemunho do que se ele parasse, isso na minha opinião, que ele parasse ao meio da aula dele e assim, vamos abrir a Bíblia,
É, vamos dar
o Evangelho.
uma surra em vocês agora.
É
Pregue,
justamente
a
isso.
gente já ouviu sobre isso, né? Pregue, se necessário, use palavras.
É,
Mas é bem
onde
isso.
a prática sempre vai falar mais alto do que qualquer palavra que for dita, né? E muitas vezes é isso que acontece também quando nós analisamos o cristianismo hoje, de forma geral, e principalmente é interessante a gente fazer essa reflexão. Pessoas que não são cristãs, ou que talvez até são, mas não frequentam uma igreja, uma determinada denominação, quando olham para os cristãos, quando olham para os evangélicos em geral, é claro que muitas vezes, e eu imagino que na maioria das vezes, é uma imagem completamente distorcida, porque a Bíblia fala do amor ao próximo, mas não é isso que ele enxerga em grandes denominações por aí, que muitas vezes tem escândalo de roubo de dízimo e tantas outras coisas, ou muitos casos de preconceito, de racismo, de homofobia. Então, as atitudes, elas sempre falarão mais alto do que o que é dito com a boca, e nós passamos por esse momento, né? E muitas vezes nós entramos nesse trem, nesse trilho aí, e acabamos agindo, talvez não com escândalos, com coisas que possam surpreender demais as pessoas, mas só o fato de não fazermos nada já nos mostra quem de fato nós somos e qual é o caminho que nós estamos seguindo.
Uma reflexão que a gente tem feito bastante com vocês aqui é justamente aquela questão que aqui fica bem clara essa questão aqui no exemplo do Roberto, que é viver uma vida questionável. Você não precisa, sabe, sair confrontando pessoas porque elas pensam diferente de você, tentando humilhar pessoas. Olha, Jesus não precisa de apologetas. Essa é a verdade. A gente não precisa defender Jesus. O que a gente precisa é viver uma vida em conformidade com a sua palavra. A partir do momento que eu tomo uma decisão de viver essa verdade, eu não tenho que me preocupar de confrontar alguém porque, ah, por isso, por essa questão e eu. Não. O que diz a palavra? A palavra diz isso. Confronta a pessoa com a palavra e deixa o Espírito Santo fazer o trabalho dele. Então, quando você vive uma verdade, essa verdade é que vai confrontar as opiniões contrárias, não aquilo que você acha ou deixa de achar. Né? A gente está vivendo aí uma fase até turbulenta, mesmo na igreja, e de questões relacionadas a ativismo social e bandeiras que defendem essa ou aquela situação. Veja, ativismo social não é e nunca vai ser evangelho. O evangelho é o evangelho. Cada um tem o direito de pensar o que quiser, mas a verdade, ela não vai deixar de ser verdade pelo fato de eu acreditar de uma forma enviesada, de uma forma espelhada. Não, a verdade é a verdade. Viva a verdade, não a sua verdade, a verdade de Deus. E certamente, na prática, você vai ser questionado. E ao ser questionado, apresente o evangelho. É simples assim. O X da questão é esse. A verdade nunca vai deixar de ser verdade.
E é interessante que, por exemplo, a verdade por si só, é óbvio que ela é importante, mas quando a verdade ela vem com o amor, ela é completamente diferente também. Porque sobre a verdade você pode inventar, você
Sim.
pode argumentar, você pode falar várias coisas, mas qual o argumento contra o amor? Isso é extremamente. Eu vejo isso muito bom, é muito interessante, porque não existe nenhum argumento contra uma atitude amorosa. Ninguém pode criticar ou falar mal por uma atitude que seja gerada pelo amor.
A gente pode lembrar de Jesus, né? Por qual das boas obras que eu fiz vocês vão me atacar?
Não é?
Não é? É aquela coisa. É isso. É essa postura, né? É justamente você entender a necessidade de você se comparar a Cristo. e tê-lo como seu objetivo de vida para conseguir passar essa verdade em amor e, de fato, levar as pessoas a se confrontarem com ele e não com você, porque eu e você somos pecadores.
Sim. Deixa eu ler mais dois comentários aqui. O Roberto comentou mais uma coisa aqui. Ele disse assim: a verdade de Deus flui como a água entre as pedras, não é, pastor?
Verdade, Roberto, é isso aí.
É. E deixa eu
Boa.
mandar um feliz sábado para o Eurico também, que acabou de entrar. Seja bem-vindo se você entrou agora. O Ederson, ele comentou algo interessante também. Ele disse assim: já me falaram que eu sou um cristão diferente. Perguntei, como assim? Disseram que as minhas atitudes, minha forma de falar, minha postura é diferente de alguns que se dizem ser cristão. Daí tive a oportunidade de falar do evangelho verdadeiro. Foi fantástico. E é isso que acontece,
Vida
né? O mesmo,
questionável, vida
é,
questionável.
a mesma coisa que a gente tinha falado em relação ao Roberto. Onde a atitude, ela sempre fala mais do que qualquer palavra dita ou escrita. Sempre a atitude em primeiro lugar. E as palavras, elas serão consequências daquilo que se vive, né? Essas
E porque
oportunidades.
também a gente se acostumou tanto com uma postura bélica, né? Eu acho que ainda muito da imagem do cristão é de ser uma pessoa combativa, uma pessoa crítica, uma pessoa que põe defeito em todo mundo. E quando as pessoas enxergam você como sendo um ser humano, um ser humano que tenta ser melhor e que busca, através dos seus atos, das suas atitudes, o melhor para o outro, e às vezes buscar esse melhor para o outro significa que você está sendo, às vezes, até enganado, passado para trás, está em desvantagem. Então, são posturas que hoje em dia são diferentes. As pessoas, espera aí, mas como é que você pode ter uma postura dessa, né? De repente você abre mão em prol do outro, mas é isso. É uma vida questionável do ponto de vista que aquilo que para as pessoas é normal, é levar vantagem, enganar, trair, etc. Para o cristão, não é. E ele vai fazer todo o esforço para poder melhorar as suas atitudes e, quando errar, ainda ter a capacidade de pedir desculpas.
Pastor, eu gostaria de caminhar para uma
Vamos lá.
direção, uma outra direção aqui, que eu acho extremamente importante, essa parte que ele fala de esperar um chamado, alguma coisa assim para começar, né? A pessoa, poxa,
Um sinal, né?
eu tô aqui sem fazer nada, eu tô ouvindo tudo isso, eu sei que eu tô errado, eu sei que eu preciso fazer alguma coisa, mas eu vou esperar um sinal de Deus, um raio cair em algum lugar. E ele trabalha essa questão de uma forma muito interessante. Eu achei bem legal o que ele fala, que a gente foi assistir televisão, mas a gente não esperou Deus falar que era para ir assistir televisão, né? A gente foi por uma decisão própria,
Uma
uma atitude
iniciativa
própria.
própria, né?
E da mesma forma funciona, porque o chamado já existe lá. Jesus fala: se você me ama, você faz o quê? Obedece os meus mandamentos. E muitas vezes eu acredito até que de forma equívoca a gente resume esse obedecer os mandamentos dessas palavras de Jesus somente aos 10 mandamentos, mas nós temos aí um evangelho inteiro também trazendo outras perspectivas. Jesus fazendo, por exemplo, o chamado de segui-lo, de carregar a cruz, de perdoar 7 vezes 70 vezes 7, tantas outras coisas. Faz parte também, o chamado já foi feito por Jesus, né? Não existe nenhum sinal a ser esperado. É algo que nós precisamos, de fato, tomar atitude e iniciar algo, tomar a iniciativa.
Muitas vezes eu ouço, né, ou enfim, as pessoas, quando nos abordam para algum aconselhamento e tal: ah, pastor, mas é que eu estou me sentindo sem vontade, sem desejo e tal, etc. Mas o próprio reconhecimento já é uma ação do Espírito Santo. O fato de eu reconhecer que estou fraco, sem vontade, sem disposição, já é uma prova de que o Espírito Santo está trabalhando na minha vida. E aqui nós vamos chegar nesse momento, né, onde o autor destaca esse dom que nos foi dado junto com o nosso chamado, que é o poder do Espírito Santo. Evangelho aí de João 16, 7, 8 e 13, né? Ele diz: Eu lhes afirmo que é bom, que é para o bem de vocês que eu vá. E se eu não for, o conselheiro não virá para vocês, mas se eu for, eu vou-lo enviar. E quando ele vier, vai convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E quando o Espírito da Verdade vier, João 16, verso 13, ele vai guiá-los a toda a verdade. Então, esse sinal que você de repente está esperando, esse start, já começou. O fato de você estar aqui ligado nessa mensagem já é uma iniciativa do Espírito Santo, porque a gente tem que lembrar que a iniciativa sempre vai ser de Deus, nunca é nossa, porque nós não temos iniciativa. Vai lá no Jardim do Éden e a iniciativa de buscar o homem e a mulher, que ele já fazia isso antes do pecado, mas depois do pecado teve um detalhe: homem e mulher foram se esconder, porque estavam com vergonha. E o que fez Deus? Fez biquinho? Ah, pecaram? Morram. Nem vou quero falar com eles. Não. Ele foi atrás. Cadê vocês? Quando a gente, sabe, olha todas as iniciativas da Bíblia, sempre Deus está tomando a iniciativa. Até na cruz Jesus tomou a iniciativa, pedindo ao Pai que perdoasse aqueles que estavam matando-o. E nesse aspecto, ele é o mesmo Deus que está aí com você, tomando essa iniciativa e dando a você um dom especial chamado Espírito Santo. Ou seja, é a Trindade toda interessada num relacionamento íntimo com você, permitindo que você, então, agora viva a prática desse amor que você diz acreditar.
E nesse mesmo contexto, pastor, ele traz essa questão de que são pessoas, né? São indivíduos vivendo uma vida cheia do Espírito Santo que vai mudar, que vai transformar a
É
igreja, né? Que a gente estava
extraordinário
falando
isso, né?
sobre
É
isso.
extraordinário, porque muita gente assume uma postura tão crítica com relação à igreja. Nossa, só tem crítica a fazer. A mesma, sabe, a mesma carga de negatividade e de ofensa que tem contra governos, contra instituições, muita gente traz isso para a igreja. Só que pense, a igreja é de Deus, ela não é de seres humanos. E existem problemas? Claro que sim, ele nunca negou. Ele disse que essa igreja seria com problemas, com dificuldades, mas ele chama esta igreja de a menina dos seus olhos. E essa citação que você falou é extraordinária. A nossa visão do Espírito Santo é limitada. É ele quem transforma a igreja, mas temos de nos lembrar de que o Espírito Santo vive em nós. E aí vem o que você disse. Então, essa transformação que eu estou cobrando da igreja, eu deveria permitir que acontecesse pelo Espírito Santo na minha vida primeiro. E muitas vezes a gente só cobra atitudes, só cobra mudança dos outros, sendo que as atitudes, as mudanças, as transformações têm que começar em mim, através do Espírito Santo. E será que eu estou permitindo que essas transformações aconteçam? Ou eu simplesmente acho que está tudo errado, tem que reinventar a roda, tem que criar um outro movimento? Gente, não existe outro. O Apocalipse deixa bem claro: só existe um remanescente, que é esse. Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Então, não tem um remanescente dentro do remanescente, dentro do remanescente, hashtag dentro do remanescente. Não, é essa igreja. Então, dá até para citar alguém que não gostava muito de cristãos, né? Mahatma Gandhi, que dizia que você tem que ser a mudança que você quer ver acontecer no mundo. Então, seja a transformação que você quer ver na sua igreja.
Jesus já era muito enfático nisso, né? É muito mais fácil olhar o cisco no olho do outro do que a trave que está no seu próprio olho. E muitas vezes a mancha que a gente está vendo no outro pode ser no meu próprio óculos, né? E
E é uma
geralmente é.
responsabilidade, né? Aí nessa mesma página, aqui para mim em português é 166, ele diz aqui: no parágrafo que ele começa dizendo minha esperança e minha oração. E ele diz, a nossa responsabilidade no corpo de Cristo é ajudar a estabelecer o ritmo da igreja, ouvindo, obedecendo e vivendo Cristo. Olha só. Sabe, gente, às vezes eu me admiro como algumas pessoas exigem que a igreja vá num ritmo que elas entendem que tem que ir, porque a igreja está lerda, a igreja está lenta, a igreja não toma atitude, a igreja não se posiciona. Dá uma olhada aqui. Ele é muito claro. Quem estabelece o ritmo da igreja é a nossa responsabilidade, ouvindo e obedecendo e vivendo o ritmo de Cristo, não o meu. Mais uma vez, eu já fiz menção aqui e vou repetir. Judas, o que o levou Judas a trair Jesus não foi simplesmente o dinheiro, porque dinheiro ele tinha, ele era o tesoureiro do grupo. Era um para causa, um para ele, um para causa, um para ele. Ele não tinha problema com dinheiro. A questão é que o judeu odiava o romano, odiava de morte, e eles estavam ali subjugados. O romano humilhava o judeu, podia pedir ao judeu qualquer coisa a qualquer hora e o judeu tinha que fazer. E eles, quando viram Jesus multiplicando pães, curando doentes, eles viram em Jesus a solução para o seu problema terreno. Está aí o
Imediato.
libertador, esse aí vai ser o nosso rei. Só que Jesus, é isso que é extraordinário, sabe, Bruno, que muita gente ainda não entendeu. Jesus, ele não alimentava a expectativa humana. Então, eles queriam bater no romano, tocar fogo no romano. Ah, matou lá por discriminação social e racial. Agora vão tocar fogo em todas as lojas aí desse mercado, porque um mercado lá o cara foi agredido. E aí Jesus vinha e dizia: bateu na sua face? Oferece a outra. Pediu andar para uma milha? Ande duas. Orai pelos vossos inimigos. Isso causava em Judas. A irmã White descreve no livro Desejado de Todas as Nações. Uma irritabilidade descontrolada. Então, na ideia dele, trair Jesus seria fazer com que, quando os soldados pegassem Jesus, ele se manifestasse com o seu poder e resolvesse o problema. E a irmã White fala: Judas considerava Jesus lento, não estava indo na velocidade dele. E olha o que diz aqui o Francis Chan: muitas vezes é assim que a gente considera a igreja. Só que, meus irmãos queridos, amados, a igreja vai no ritmo de Cristo e a nossa responsabilidade é seguir este ritmo.
E tudo volta à questão da obediência, né? Quando, principalmente quando a gente está falando da questão do chamado, Jesus fala: se você me ama, você vai obedecer aquilo que eu falo. E às vezes nos falta isso, muitas vezes nos falta essa obediência de confiar e falar: ok, mesmo eu não entendendo, mesmo isso sendo difícil, me tirando da zona de conforto, me tirando da minha zona segura, eu vou obedecer e vou fazer aquilo que você fala. Uma outra coisa interessante que eu achei nesse capítulo é a parte que ele faz, que ele fala sobre um amigo dele que compara os cristãos ao esterco, né? Que
É extraordinário isso.
se você espalha o esterco, isso vai ajudar com que tudo ao redor cresça. Mas se
Exato.
você manter tudo ali
Amontoa.
numa pilha só, aquilo ali vai fazer o quê? Vai feder, vai cheirar muito mal.
O esterco espalhado promove vida. O esterco recolhido e feito uma montanha fede.
E essa comparação, ela é tremenda, porque é exatamente muitas vezes o que acontece com a gente nas nossas igrejas. Está todo mundo ali amontoado, junto, sem fazer nada. Na verdade, às vezes até fazendo alguma coisa só para esse grupo, muito mais exclusivo do que inclusivo, né? Trabalha só para quem já está ali e exclui todo mundo que está ao redor, não tem maneiras, não tem meios, não tem estratégias para incluir pessoas de fora, e aquele grupo fechado, aquela quase que uma sociedade secreta ali, né? Então, Eu achei essa comparação tremenda e eu acredito que um dos principais resultados de uma vida cheia do Espírito Santo é essa vida que ela se espalha e aonde ela está, ela ajuda as coisas a crescer ao invés de ficar parado em uma pilha apenas gerando odor e não o próprio crescimento.
É interessante, né? Porque isso envolve, mais uma vez, a nossa atitude de realmente abrir mão da nossa opinião, abrir mão até dos nossos direitos. Ele tem uma frase que eu achei extraordinária aqui: o mundo precisa de cristãos que não toleram a complacência da própria vida. Complacência é sinônimo de benefício. Então, o mundo não quer cristãos que estejam apenas preocupados com seu bem-estar. E isso realmente para a igreja é uma revolução. Porque por anos nosso cristianismo tem sido um cristianismo de bem-estar próprio, de ficar amontoando e fedendo. Quando na realidade o mundo está esperando um cristianismo que se misture, mas não se misturar para virar o que está lá fora, se misturar para comunicar vida. Porque o esterco, quando ele está misturado, significa que ele se dissolve, que ele se mistura no sentido de entregar a essência dele para que essa essência gere a vida, fortaleça a terra, fertilize a terra. E não um cristianismo que se misture com a terra e não dê vida nenhuma. Então, o X da questão, mais uma vez, num outro aspecto, é realmente a gente perguntar: será que estamos só preocupados com o nosso bem-estar? Então, investir no prédio da igreja, no conforto da igreja, em equipamentos, e investir em nós mesmos, em trazer cantores para cantar para nós mesmos, bons pregadores para pregar para nós mesmos, e aquela vida dentro daquelas quatro paredes que agora não estão, a gente nem tem condição de viver isso plenamente, né? Já está vindo aí uma segunda, terceira onda, sei lá eu quantas ondas mais. E aí a gente começa só a pensar no nosso bem-estar. O mundo não tolera mais cristãos focados em si mesmos.
Na verdade, eu até me arriscaria a dizer que se é cristão, não é focado em si mesmo. Eu acredito que já está na essência da palavra,
Já estaria implícito, né?
já está implícito que ser cristão é viver como Jesus viveu, como um pequeno Cristo, como um seguidor e é imitá-lo assim como ele foi. E se tem uma coisa que Jesus não foi em 100% em nenhuma espécie, nenhuma dimensão, nenhuma atitude, foi egoísta. Tudo sempre girou em torno do bem próximo, do seu nascimento e principalmente a sua morte, o maior ato ali de se doar para os outros, ainda mais para pessoas que não mereciam nós. Tudo sempre foi um exemplo que andou na contramão do egoísmo. E por mais que nós temos essa dificuldade, a nossa natureza já é caminhar rumo a essa comodidade. Esse é o nosso chamado hoje. Sem esperar um sinal, sem esperar um raio cair do céu, sem esperar um sermão poderoso, alguma coisa, um toque no coração, ou seja lá o que for, tudo isso daqui já está escrito e de forma mais clara na Bíblia é impossível. A forma que Jesus nos convida, nos chama a viver nesse mundo, se misturando e impactando essas pessoas que estão ao nosso redor de uma maneira positiva e não ficando na mediocridade como muitas vezes nós estamos.
É interessante, né? Porque já caminhando aí para o final, né? Já estamos com um pouco mais do que uma hora das 168.
Sim.
É interessante a gente lembrar, e eu achei muito bom que o Francis Chan tenha feito esta menção, de que nós temos um juízo para encarar, né? Ele escreve aqui na página 168 da versão em português: a Bíblia é clara ao dizer que cada um de nós vai comparecer diante de Deus para prestar contas da própria vida. Aí ele cita a segunda carta de Paulo aos Coríntios 5:10, Jeremias 32:18 a 19, E Romanos, capítulo 14, versos 10 a 12, pois todos compareceremos diante do tribunal de Deus, porque está escrito, por mim mesmo jurei, diz o Senhor, diante de mim todo joelho se dobrará, toda língua confessará que sou Deus, e assim cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. É interessante porque muitas vezes a gente não leva isso em consideração. E o X da questão não é apenas prestar contas daquilo que você fez em nome de Deus, mas o X da questão também está relacionado a tudo aquilo que você poderia ter feito, tinha chance, tinha potencial, tinha bênção para fazer e não fez. E o maior, acho que a maior tristeza de alguém que alguém pode encarar diante de um Deus santo, ele até cita aqui Daniel Webster, o maior pensamento que já penetrou em minha mente é de que um dia eu terei de comparecer diante de um Deus santo e prestar um relatório a respeito da minha vida. E realmente eu acho que o maior constrangimento vai ser Deus olhar para você e lembrar você, poxa, eu te dei toda a condição de partilhar o meu amor com aquela pessoa, com aquela situação, naquele caso, e você não fez nada. A gente fica tão decepcionado, né, quando a gente dá possibilidades para alguém fazer alguma coisa. Pode ser alguém da nossa família, ou pode ser algum estranho, mas você dá toda a ajuda, dá toda a condição, e as decisões da pessoa simplesmente desprezam aquilo, não acontece nada, a gente fica decepcionado. Agora, coloque-se no lugar de Deus. O que será que ele está dando condição de você fazer hoje e que você simplesmente está dando de ombros? A gente precisa entender, vamos prestar contas das nossas atitudes e daquilo que a gente poderia e não fez. E por que não está fazendo? O X da questão é pedir a Deus para que a gente não deixe de aproveitar, que a gente não deixe de desperdiçar nenhuma oportunidade de realmente demonstrar amor na prática, pelo menos na maioria das vezes, do que simplesmente viver uma vida medíocre.
Pastor, eu vejo essa prestação de contas não relacionado à minha salvação pela obediência ou pela graça, não é nem essa questão desse tema, mas acredito que é mais relacionado com as oportunidades que eu tenho de servir, de amar. Isso quando a gente volta lá para Mateus 25, né, Jesus falando, a vocês que estão à minha direita, eu tive fome e você me deu comida, tive sede, você me deu algo para beber, estive preso, e você foi me visitar. A gente enxerga tudo isso, a forma que Jesus relaciona com esse juízo final, essa prestação de contas, são as oportunidades que aquelas pessoas à direita tiveram, que aquelas pessoas à esquerda, aquele grupo à esquerda, preferiram seguir por um outro caminho e recusar essas oportunidades. E oportunidades que nós, independente da geração, se era a geração que conviveu fisicamente com Jesus, seja a geração hoje nós estamos vivendo, nós sempre teremos essas oportunidades para poder desenvolver e para poder colocar o amor de Jesus em prática.
E nesse caso de Mateus que você citou, não só oportunidades desperdiçadas, mas também atitudes que as intenções eram erradas. Isso também pesa. Aquilo que está no meu coração quando eu tomo uma atitude... A atitude pode até ter aparência de bondade, mas como diz o apóstolo, negando a eficácia, está fora. Vai ouvir de Deus, apartai-vos de mim, eu não conheço vocês.
Não te conheço.
Entendeu? E isso é que pesa, porque aí é que está, Deus conhece a nossa intenção, gente. Deus conhece o nosso coração. Por isso que essa renovação, o Roberto comentou, esse reset, esse boot, tem que ser feito constantemente. Jeremias já nos lembra, né? As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Então, eu e você temos que buscar esta renovação, porque a tendência nossa é perder o foco, por mínimo. De repente, está indo tudo bem, mas aí você tem uma tristeza, tem uma decepção, tem alguma coisa que sai errado, você já sai do foco de novo. E aí, lembre-se, Deus não desiste de você. e vai querer trazê-lo novamente para o caminho de bênção. É uma questão de escolha.
Sim. Pastor, como você já citou, já passamos aí da uma hora.
Eu gostaria... que esse assunto é palpitante.
Nossa,
né?
esse é. Semana que vem a gente vai poder fazer a revisão aí de todos os capítulos do livro dentro de uma hora e com certeza a gente vai voltar aí rapidamente nesse assunto. Eu gostaria de pedir para que você fizesse a oração final, se quiser também fazer alguma outra consideração. Antes, eu só gostaria de voltar aqui a um comentário que o Roberto fez, que é um pedido de oração. Ele disse assim, gostaria de pedir oração pela esposa de um amigo. Ela está com aneurisma e passou por uma cirurgia. Então, Poxa. Vamos lembrar de orar pela esposa do amigo do Roberto. Pastor, é com você, se você quiser fazer alguma consideração.
Eu só queria usar as últimas palavras do capítulo 10. Ó, você que ainda não adquiriu, adquira, vale a pena, Mundo Cristão, entrega em sua casa, é bem simples.
Lembrando aqui... que não ganhamos comissão, é de verdade.
É, não. Aqui é pela predileção mesmo. É quando a gente acha coisa boa, a gente compartilha. E ele diz, né, agora é hora de fechar este livro. Ajoelhe-se diante de nosso Deus santo e amoroso. Em seguida, isso que eu achei extraordinário, viva a vida para a qual Ele, Deus, te criou e te capacitou por intermédio do Espírito Santo. O X da questão é, e agora? Como disseram lá no começo, em Atos, e agora? Agora, prostre-se diante de Deus e peça a Ele o poder para viver a vida que Ele planejou, projetou para você. E ele encerra citando aqui, segundo a carta de Paulo a Timóteo 4, versos 7 e 8. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas a todos aqueles que amam a sua vinda. Então, este louco amor, ele te dá tudo, te oferece tudo para que as coisas deem certo na sua existência. Esse louco amor não desiste de você, nunca. Então, é hora de pedir a Deus, Senhor, me capacita, me ajuda, me motiva a viver a vida que o Senhor projetou para mim, baseada nesse louco amor. Vamos Legal. Orar?
Vamos orar.
Em nome de Jesus, Pai, nós estamos entregando agora humildemente nossa vida em Tuas mãos. Encerramos mais uma jornada. Completamos agora 37 semanas e 10 delas, as últimas 10, falando a respeito deste louco amor. Pai que está no céu e que está ao lado de cada pessoa que nos acompanha agora ao vivo e aqueles que ainda vão ouvir pelo podcast ou assistir o vídeo que ficará disponível. Por favor, Deus, perdoa os nossos pecados. Perdoa a nossa falta de atitude. E permita que um milagre aconteça na nossa existência a partir desse instante enquanto reconhecemos que temos que nos arrepender, nos entregar, doar e viver a vida que o Senhor capacitou e planejou para todos nós através do Espírito Santo. Entregamos, então, nossa vida limitada, nossos recursos limitados, nossa falta de fé, tudo, Senhor, para que o Senhor transforme em milagre. Mais fé, mais compromisso, mais atitude, para que, de fato, aquilo que falemos possa estar de acordo com aquilo que estamos vivendo. E assim, ajudar outros a se prepararem para este encontro pessoal contigo, sem medo de prestar contas, sabendo que a tua graça nos ajuda a fazer a tua vontade e poderemos render glórias ao teu nome para todo sempre, quando o Senhor voltar para nos buscar. Concede-nos a tua bênção, esteja com os pedidos de oração que foram feitos aqui durante a nossa live e que o Senhor continue também operando milagres através da nossa vida e que em breve possamos vê-lo face a face. Oramos e agradecemos por mais esta jornada completada hoje, a fim de que tenhamos a tua força e motivação para avançarmos juntos. Em nome de Jesus, amém.
Amém. Amém. Muito obrigado você que nos acompanhou por mais essa live. Lembrando que você pode acompanhar as outras na nossa página do Facebook, canal do YouTube e também nas plataformas de podcast.
E
Muito obrigado.
semana que vem tem revisão.
Teremos a revisão do livro. Nos encontraremos aqui neste mesmo horário. Um grande abraço.
Tchau.